Iris FM 91.4. Grande Lisboa, Ribatejo e Oeste.
Sombra Sol. Sombra Sol para sentir e divulgar a festa de Toiros e do Fado. Neste horário das terças-feiras, um pouco depois das 22 e até muito perto das 23. Um programa de Maurício Val, colaborações de Joaquim Tapada e Luís Bernardo. Saudações para quantos nos acompanham em Portugal continental e ilhas. Europa, África e continente americano, nos Estados Unidos da América do Norte, na Califórnia e na costa leste também, no Canadá e no Brasil, onde somos ouvidos na Rádio Manchete, às quintas-feiras das 21 às 22 horas locais. Rio de Janeiro. Escute-nos através da rádio em 91.4 em FM. Por esse mundo fora, através da internet, www.irisfm.pt. Votos de que esteja a viver a semana que melhor desejou, com saúde e que a sorte não falte. Sombra Sol, aqui na sua Iris FM. A todos, muito boa noite. Ao iniciarmos o programa desta noite, reiterados votos de que estejam a ouvir-nos nas melhores condições. Tal como prometemos faz hoje 8 dias, programa especialmente dedicado às bodas de diamante do Grupo Forgados Amadores de Lisboa. No passado programa estivemos em contacto direto com o atual cabo Pedro Maria Gomes, desde logo ficando assente que aqui estaria ao vivo e a cores, aqui no estúdio em Samora Correia. Não é possível ter os três cabos da história dos Amadores de Lisboa, embora o primeiro, e que foi durante muitos anos, depois de ter sido fundador, Nuno Salvação Barreto, está em espírito, naturalmente, e dele iremos falar também no decorrer do programa desta noite. Mas temos o segundo cabo da história, José Luís Gomes, e o atual cabo, Pedro Maria Gomes. Numa temporada que tem sido de muito sucesso, os Amadores de Lisboa vão ter a consagração maior, se quisermos, por se tratar da principal praça do país, Campo Pequeno, em Lisboa, na próxima sexta-feira. Recordamos que a corrida é na sexta-feira, quando faltarem 15 para as 10 da noite. Não é demais recordar, a corrida desta semana em Lisboa é na sexta-feira. E será a corrida em que se assinalarão de uma forma, eu diria, oficial, particularmente simbólica, a comemoração dos 75 anos do Grupo de Forcados Amadores de Lisboa. Em praça, para além do grupo, com atuais e antigos elementos, vão estar três cavaleiros: João Moura Filho, João Ribeiro Teles Filho e Francisco Palha. Será lidado e pegado um curro de Pinto Barreiros. Posto isto, tempo para saudar os nossos dois convidados desta noite. Por antiguidade, José Luís Gomes, boa noite, bem-vindo. Pedro, o mais novo, mas aquele em quem se depositam as especiais atenções, não só desde que és cabo, mas também, em particular, para a corrida de sexta-feira, dia 27. Vem aí essa corrida com que, naturalmente, os amadores de Lisboa vêm sonhando, embora as comemorações acabarão por se prolongar ao longo da temporada nas demais corridas em que o grupo ainda vai pegar. Antes de mais, Pedro, o que é que esse coração te diz dois, três dias antes da corrida de tanto significado no campo pequeno?
Boa noite, Maurício. Boa noite a todos os ouvintes. É verdade que é uma corrida que tem muito, um grande significado para mim, para o grupo e para todos os antigos que também vão estar fardados. É o culminar de uma época que começámos em Pai Pires e esta vai ser a nossa 14ª corrida, portanto estamos com muita motivação pelo significado da corrida que é, não é? E também a motivação e o orgulho de termos fardados ao nosso lado muitos dos antigos e que foi graças a eles que o grupo chegou onde chegou e que hoje cumpre 75 anos de história.
Suponho que poderemos dizer que muito perto de 400 homens vestiram a jaqueta dos Amadores de Lisboa desde que o grupo foi fundado. Não é da fundação, mas quase, mas José Luís Gomes tem muitas raízes, obviamente, e aconteceu ter sido cabo. Durante quantos anos é que foste cabo?
18 anos.
18 anos, por nomeação direta, digamos, de Nuno da Salvação Barreto. José Luís, também como é que tu sentes esta corrida?
Em primeiro lugar, muito obrigado, Maurício, muito obrigado à Rádio Iris por nos terem convidado a estar aqui presentes. Boa noite a todos os ouvintes. Pois eu vejo esta corrida com muito orgulho, com muito carinho, e para mim e para o Nuno que está lá em cima, é um orgulho para nós vermos que chegámos aqui 75 anos ininterruptos, sem parar um ano, e que passaram por aqui grandes forcados, muitos forcados, e que irá ser, se Deus quiser, uma noite de orgulho que nós vamos dar ao público para que saia dali a dizer que isto é um grande grupo, e é uma verdade, é um grande grupo.
Finalmente, podemos também aqui recordar que Eduardo Salvação Barreto foi o último dos primeiros tempos, dos fundadores, que já partiu há 3 anos, penso eu,
3 anos.
Que faleceu. De maneira que já não há em vida, fisicamente, ninguém desses tempos. Mas esses tempos acabam por se rever nas memórias de quem assistiu, ainda há, e das histórias que ao longo dos anos esses que já partiram foram transmitidos a alguns que vieram, digamos, numa, chamemos-lhe, segunda geração. Poderemos dizer que tu pertences à segunda ou à terceira geração?
Terceira geração. Há bocado fizeste mais velho que aquilo que eu sou, mas eu comecei nos Amadores de Lisboa em 1972.
Portanto, Nuno de Salvação Barreto foi durante 48 anos cabo do
até
grupo.
Até 1992.
Como é que aconteceu o grupo de Amadores de Lisboa? Como é que
apareceu? Apareceu um conjunto de amigos que paravam ali por Lisboa e que lembraram-se de fazer iam treinar ali à Feira Popular ali em Lisboa, a Feira Popular essa que era ali onde é a Gulbenkian.
Mas era maioritariamente gente de Lisboa ou de todo o país?
Gente de Lisboa.
Mas isso veio a evoluir e hoje em dia, já falaremos disso com o Pedro,
sim,
tem acontecido aparecerem forcados de muitos lados do país.
Claro, claro.
E começaram os primeiros treinos, era com umas cadeiras, não é?
Pois, era com umas cadeiras.
No Café Cubana.
No Café na Cubana, ali na Avenida da República, quando o café fechava, começavam a investir uns para os outros, numa brincadeira, vá, no fundo. E depois exterioraram-se em Cascais, em 14 de agosto de 44.
Foi a inauguração, a estreia, exatamente.
A estreia do grupo, comandada pelo Nuno, não é?
Na, infelizmente, demolida, monumental uma José Pessoa.
Não nessa praça.
Aliás, ainda foi antes.
Foi cá embaixo, ao pé do cinema São José, uma praça em madeira. E aí é que, portanto, ali no jardim.
Sim, sim.
Era a praça, era aí. E aí começaram, pronto, e foi até hoje, graças a Deus, nunca parámos.
Pedro, na quinta-feira, isto é, depois da manhã, suponho eu que à tarde, às 6h30 da tarde, vai inaugurar-se uma exposição que, naturalmente, que todo o público na sexta também terá a ocasião de ver. Uma exposição alusiva a aspectos importantes da vida de Nuno Salvação Barreto. Confirmas?
Confirmo, também não soube há muitos dias. Mas não é quinta-feira, a inauguração é amanhã, às 6h30 da tarde.
Ah, convenci-me que era na véspera.
Portanto, vai estar quarta, quinta e sexta-feira.
Ah, muito bem. Então, quarta, quinta e sexta-feira, com entrada pelo Salão Nobre.
Exato.
Aliás, pela Porta Grande.
Pela porta principal,
pela porta,
sim.
Principal,
pela porta
principal vai haver uma exposição alusiva.
Sim, com algum espólio do Nuno Salvação Barreto, sim.
Tu, Pedro, que idade tinhas tu quando começaste, digamos, a ter a noção que havia um grupo de forcados amadores de Lisboa? Era nessa altura cabo do teu pai?
Claro. Não,
ainda não era?
Não. Porque, como o meu pai já era forcado quando eu nasci, não é? E foi a partir daí que comecei a acompanhar o grupo. Claro que em muito pequeno, mas quando comecei a frequentar os treinos do grupo, já o meu pai era cabo. Mas já antes, me lembro de haver treinos em que o Nuno ainda era cabo.
Uhum.
Um ou outro treino. Porque nessa altura o Nuno não gostava de fazer treinos, mas ainda me lembro de um ou outro treino, ainda com o Nuno.
O Nuno era contra fazer treinos, porque os forcados podiam se alejar com o investir de uma vaca tem um investir diferente de um touro.
Como é que se preparavam?
No final das corridas?
No final das corridas, os novilhos que saíam bem, ou os touros que saíam bem, voltavam a sair outra vez para nós treinarmos.
À porta fechada, claro.
À porta fechada, com certeza. O Nuno era detentor, nessa altura, de 17 praças neste país. Portanto, era um empresário de 17 praças.
E respeitava as corridas mistas, lembro-me perfeitamente.
Claro. De maneira que eu já pressionado, eu já muito perto com o Nuno, eu era pressionado para aqueles da minha geração, e mais novos, e um encontro, temos que treinar, e dizia ao Nuno, olha que a rapaziada pede para fazermos um treino, deixa lá isso, vai entretendo-os, e aquele não era nada a favor disso.
Entretanto, as coisas mudam, vão evoluindo, e hoje um grupo tenta sempre ter treinos, com novilhas, com vacas, se puder ser com touros também.
Sim.
Pedro, desde que és cabo há quanto tempo? Há quanto tempo é que eras cabo?
Sou cabo desde 2010.
2010, portanto há 9 anos. Como é que tem sido a vida do grupo, nomeadamente nestes aspectos? Hoje já se treina?
Sim, hoje já se treina, idealmente, o que é difícil, mas idealmente
com os filhos.
Porque, como o meu pai disse, investem de maneira diferente, e é o que nós encontramos depois nas corridas de touros, não é? O mais parecido com os touros. Mas normalmente é com vacas que treinamos, fazemos perto de entre 4 a 6 treinos por época, para nos prepararmos para a época.
Como é que, desde que és cabo, e particularmente agora que estamos a comemorar os 75 anos do grupo, as Bodas de Diamante, como é que tens sentido a existência ou não o papel dos mais antigos, dos menos antigos, mas dos já retirados, forcados do grupo?
Sim, felizmente tenho um conjunto de antigos forcados do grupo que me acompanham muito, que me ajudam muito, e claro, se me ajudam, me ajudou o grupo. Falo, eu posso me esquecer de alguns nomes, mas falo do meu pai, falo do Zé da Burra, falo do Paulo Macedo, falo do Rijo, do António José Casaca, mais uns quantos que não quero estar a ser injusto para alguém, mas mais uns quantos que me ajudam.
E essas ajudas sentem-se quando e onde?
E essas ajudas sentem-se a começar também na organização e na procura de corridas. São eles que muitas vezes me arranjam as corridas, não é? Também na própria corrida, que me dão conselhos, e eu pergunto sempre muitas vezes as reações do touro, o que é que acham. Portanto, há ali um conjunto de não é sugestões, mas de
opiniões,
com os seus conhecimentos, claro, que passaram por muito, não é? Que me são úteis para liderar o grupo. Por outro lado, também, os forcados antigos têm um papel muito, muito importante, na passagem dos conhecimentos, na passagem das histórias, lá está, na passagem dos valores para os forcados mais novos. Isso aí são muito importantes, porque muitas vezes não pode ser só o cabo a passar essas histórias, não é? Ou essa mística do grupo. Tem que ser também outros forcados mais ou retirados ou mais antigos do grupo a fazerem esse papel.
Nos jantares tradicionais a seguir às corridas, vive-se esse tipo de clima?
Nós no grupo não temos o hábito de fazer discursos durante os jantares, mas uma vez ou outra isso acontece, e peço aos antigos para falarem, e os mais novos ouvem sempre com muita atenção e com orgulho desse forcado mais velho que está a falar.
José Luís Gomes, como mais antigo, porventura poderás dar o teu testemunho e um pouco de história. A história da arte de pegar toiros conheceu de facto uma grande viragem com Nuno Salvação Barreto. Diz-se, escreve-se, que antes e depois de Nuno Salvação Barreto, os forcados não se alinhavam, digamos,
não se com perfilavam, a tática, não se perfilavam,
era um bocadinho em grupo e sem essa estratégia, e com Salvação Barreto começou a estratégia do perfilar. Isso é assim?
É assim, e também não só... Também começou com o Nuno a maneira de vestir, porque ele trouxe aos forcados também uma maneira de se fardar diferente daquela que se usava o antigamente, não é?
Como é que era?
Muitas vezes era sem gravata, os calções muito embaixo, a meio da canela.
Muito largo.
Não é largo.
Abaixo do
joelho, vá, no fundo, não é?
Houve mudanças. Evoluções positivas.
Evoluções. E portanto, o Nuno foi um grande embaixador de Portugal além fronteiras, nomeadamente em França. Foi ele quem levou as corridas de toiros à França, não é?
Diz que eu ia dizer,
e que as implementou.
No grupo de amadores de Lisboa, que fizeram história em França, história, aliás, foi o primeiro grupo, e não sei se até hoje não terá sido o único, a pegar na Feira de Sevilha.
Sim, também pegámos. Nós já houve outro grupo.
Depois, na Feira de Sevilha?
Depois de nós, na Feira de Sevilha, em Pamplona.
Estou-me a referir em Sevilha.
Em Sevilha, sim.
O grupo também teve expressão noutras praças,
teve,
em Espanha.
Teve em Pamplona, teve em...
Madrid,
várias vezes fomos a Madrid, na Califórnia, em Macau, na Grécia, uma seleção de forcados, que representada, o grupo representava também, Madeira, também. Madeira, México, enfim, por todos os sítios onde se pegam toiros, nós tivemos sempre a dignificar a arte de pegar toiros.
Em Lisboa, porque é o grupo de forcados de Lisboa, e dessa relação com Lisboa também já falaremos, mas há com certeza uma dificuldade acrescida, porque quando falamos em grupos, sejam de Santarém, sejam de Évora, sejam de Montemor, temos a sensação de que há muitos participantes, muitos forcados jovens que são ali da região, vivem na região, estudam na região, obviamente encontram-se ali, treinam, mas em Lisboa, nem todos serão de Lisboa. Eu sei que o grupo tem tido inclusivamente elementos do norte do país, do Minho, também do Alentejo. Isso para o cabo tem uma dificuldade acrescentada. Ao fim de 75 anos de vida do grupo, como é que o grupo está relativamente a estas origens diversas dos seus elementos?
Continua igual ao que era, por exemplo, quando o meu pai entrou no grupo. Tem elementos espalhados por Portugal, nem todos são, ou poucos são de Lisboa. Na altura do meu pai, ou até na geração anterior ao meu pai,
era só eu.
Pois,
era só, na minha geração era só eu.
E houve muitos forcados de Évora, ou que estudavam em Évora, não é?
Na escola agrícola.
Portanto, o grupo hoje continua a ter elementos de Montemor, elementos de Évora. Tem um elemento que vive no Algarve, que o pai era o Pisca, antigo forcado do grupo.
Uhum.
Já tivemos dois elementos de Guimarães.
Exatamente.
Que também o pai e o tio tinham sido do grupo.
Têm origens diversas, e vêm todos, no fundo, comungar e dar a cara pela cidade de Lisboa, capital do país.
Exatamente.
Que é uma coisa que tem sido reconhecido, porque é a capital, e é talvez por isso que o antigo presidente da Câmara, João Soares, teve detalhes particularmente importantes para com o grupo, isto para lá de também o primeiro-ministro António Costa e o antigo secretário de Estado da Cultura, suponho eu, Santana Lopes, também te terem condecorado na qualidade de José Luís de cabo do grupo de Forcados Amadores de Lisboa.
Sim, eu, aliás, começo por, para não ser injusto, o anterior ao João Soares, que era o... Ajuda-me.
Anterior, Presidente da Câmara anterior, Jorge Sampaio.
O Dr. Jorge Sampaio propôs à Assembleia Municipal atribuir uma medalha ao Grupo Lisboa. Houve dois vereadores contra e não foi atribuída. Portanto, um dos vereadores era o Macário Correia e o outro era o Feist. Portanto, esses foram contra. Um era do CDS e o outro era do PSD. Esses foram contra a atribuição de medalha. E entretanto, o Dr. João Soares entra e propõe à Assembleia e acabou por ser aceito. Ao Grupo Lisboa e atribuir a medalha de ouro da cidade de Lisboa a mim pessoalmente. O Dr. António Costa também me atribuiu a medalha da cidade de Lisboa. O Dr. Santana Lopes atribuiu ao Grupo Forcados Amadores de Lisboa. Quando fizemos 50 anos, foi ao Grupo Forcados Amadores de Lisboa. Não foi a mim.
Bodas de diamante do Grupo de Forcados Amadores de Lisboa. Está a recuperar de ter sido colhido no campo, no maneio do seu gado, neste caso um novilho, o Dr. Joaquim Grave, particular amigo e ganadeiro que está a recuperar e ainda internado depois de sofrer uma cornada com duas trajetórias que acabou por ter contornos de colhida grave. No passado sábado foi homenageado postumamente em Azambuja o recordado novilheiro e também delegado da Direção-Geral dos Espetáculos, Itelvino Laureano, numa iniciativa da Tertúlia Festa Brava, em cuja sede decorreu o repasto e o evento, na sua generalidade, rodeado do maior carinho e de muita saudade para com quem também foi o fundador da Escola de Toureio de Azambuja. E agora vamos enviar um beijo muito sincero de parabéns à nossa querida Diana Davi. Ela hoje faz anos. Que melhor do que ouvirmos a Diana Davi cantar o original de José Galhardo, que compôs a letra, e Frederico Valério a música, o fado Malhoa, que de facto na interpretação de Diana Davi também dá gosto ouvir. Parabéns, Diana.
Tem pintor consagrado. Foi bem grande e nos dei já ser do passado. Pintou uma tela com arte e com vida. A trova mais bela. Viu a luz do petróleo e fez o mais português dos quadros a óleo, o Zé de Samarra, com a manta a seu lado, com os dedos agarra. Percorre a guitarra e livre-se o fado.
Davi, que hoje faz anos.
Aquilo é bairrista.
Diana Davi. Sexta-feira, dia 27, às 21h45, um quarto para as 10 da noite. Comemoração oficial dos 75 anos do Grupo de Forcados Amadores de Lisboa, Bodas de Diamante. Serão lidados e pegados 6 touros de Pinto Barreiros, a ganaderia mãe das ganaderias portuguesas, Pinto Barreiros. A cavalo vão estar João Moura Filho, João Ribeiro Teles Filho e Francisco Palha. Para as pegas, claro, atuais e antigos Forcados Amadores de Lisboa. Sábado, dia 28, Chamusca, Corrida do Centenário. Rui Fernandes, João Ribeiro Teles Filho e Miguel Moura, Forcados Amadores da Chamusca, ganaderia não é do nosso conhecimento, porque estamos a ler o cartaz de touros do Novo Burladeiro e ao tempo ainda não estava designada. Évora, também no dia 28, sábado. Touros de Veiga Teixeira para Manuel Ribeiro Teles Bastos, João Salgueiro da Costa e Luís Rouxinol Filho, Forcados Amadores de Santarém e de Évora. No dia 29, em Pozo Blanco, Espanha, atua o português Rui Fernandes com o luso-espanhol Diego Ventura e a francesa Léa Vissant, com touros de Luís Terron. Em Cruxe, dia 29, domingo, um festival a favor da obra de Nossa Senhora do Castelo. 3 grupos de forcados, Cruxe, Tertúlia Taurmáquica Terceirense e Ramo Grande, estes 2 grupos, dos Açores da Ilha Terceira. 6 novilhos touros de Davi Ribeiro Teles, Branco Núncio, Cunhal Patrício, Passanha, São Torcato e José Luís Cochicho. 8 cavaleiros se anunciam, António Ribeiro Teles, Luís Rouxinol, Gilberto Felipe, Manuel Teles Bastos, João Ribeiro Teles, Francisco Palha. E ainda António Ribeiro Teles Filho, cavaleiro praticante, e o amador Tristão Queiroz. Isto em Cruxe, dia 29 de setembro, às 5 da tarde. Connosco em estúdio, o atual cabo dos Amadores de Lisboa, Pedro Maria Gomes, e seu pai, que foi o segundo cabo da história dos Amadores de Lisboa, José Luís Gomes. Pedro, ouvi dizer por aí, e como diria o nosso amigo Saraiva Mendes, diz-se tanta coisa que alguma há de ser verdade. Esta, tu vais-me dizer se é verdade. O teu primeiro contacto com uma arena foi ao colo do teu pai quando dava volta à arena depois de uma colossal, inesquecível, pega a um touro Prudêncio que o levou sozinho na cara à volta da arena, não sei se uma volta ou mais. O que é facto é que depois ele foi premiado com volta à arena e parece que te levou ao colo. Podemos considerar que foi a tua primeira experiência de arena. Tens alguma ideia disso? Lembras? Tu devias ser muito pequenino.
Foi a minha primeira volta à arena. Não tenho ideia.
Se já viste alguma fotografia já?
Sim, já vi fotografias, tinha 2 anos.
Ora bem.
Foi o meu pai deu a volta com o António Teles. Foi essa corrida foi em Almeirim. Portanto, foi o meu primeiro contacto, é verdade, com o mundo dos touros.
Mais uma notícia para dizer que recupera, mas inspirando ainda especiais cuidados, até porque já foi submetido a uma nova intervenção cirúrgica, o nosso amigo fotógrafo Fernando Clemente. Tal como enviamos a Joaquim Grave, também a Fernando Clemente. Abraço e continuação de boa recuperação. Quem precisava de ser recuperado, digo eu, nestas convicções lisboetas, portuguesas e taurinas, é o atual Presidente da Câmara de Lisboa, Fernando Medina, que não consegue beber, digamos, dos seus antecessores aquilo que eles fizeram, por respeito à festa, por respeito ao país, a Lisboa e ao povo, afinal de contas. José Luís, tu já com a tua antiguidade e retirado que estás, deves ficar muito preocupado e perplexo, para não dizer chocado, com a postura que tem sido conhecida de Fernando Medina.
É verdade. O seu anterior antecessor, não é? O Dr. João Soares, falo no Dr. João Soares porque para nós foi quem
e o próprio nos... Dr. Jorge Sampaio?
E o Dr. Jorge Sampaio, claro, mas mais recente, e o António Costa. Nós precisámos, em determinada altura, dos botões, porque nós trazemos nas nossas jaquetas o botão com o cunho
cidade de Lisboa.
Da cidade de Lisboa, ok? E então eu voltei a pedir à cidade de Lisboa, ou à Câmara Municipal, para comprar mais desses botões. Ainda hoje estou à espera da resposta. E, portanto, nós levamos aqui e além mar, o nome da cidade de Lisboa, e levámo-lo, que eles, coisa que eles nunca o fizeram.
Já houve alguma reunião entre o atual cabo, por exemplo, Pedro, e o Presidente da Câmara, já pediu, os amadores de Lisboa têm por direito pedir uma audiência, uma reunião, para apresentar cumprimentos, para trocarem algumas impressões?
Nunca o fizemos, mas já fizemos várias tentativas, até a última das quais foi convidar o atual Presidente da Câmara de Lisboa para a nossa Comissão de Honra. E até hoje também não temos qualquer resposta. Sei que também, penso que não vou dar nenhuma inconfidência, mas sei que o Campo Quente também o convidou e com certeza que ele não estará lá na sexta-feira.
Se calhar os amadores de Lisboa sentir-se-ão finalmente honrados com a ausência dele.
Pois, claro, se calhar. Claro. Claro que sim.
Efemérides, um trabalho de Joaquim Tapada. Quanto à efeméride em destaque, ficará para de hoje a 8 dias. Tem que ver com a vida de Miguel Abelhã. Miguel Abelhã, um matador de touros, ainda jovem, mas que foi agora nomeado, e de facto Espanha funciona de outra maneira, foi nomeado diretor-gerente do Centro de Assuntos Taurinos da Comunidade de Madrid. Bom, disso falaremos de hoje a 8 dias. Para já, as efemérides da semana. Um trabalho, recordo, de Joaquim Tapada. Curiosamente, hoje faz anos o ganadeiro de João Ramalho, e vocês vão pegar a corrida na Azambuja, que foi adiada e, portanto, vai ter lugar no próximo
domingo, dia 29.
Portanto, todos de João Ramalho, Sónia Matias, Ana Batista e Mara Pimenta. Grupo de Forcados.
Amadores de Lisboa e o grupo de Forcados Amadores da Arruda dos Vinhos.
Pois bem, 24 de 9 de 1935, em Lisboa, nasceu João Ramalho. Foi forcado, ou sei-lo há a vida inteira, e é ganadeiro também. Um grande abraço para o nosso amigo João Ramalho. 24 de setembro de 1953, faz hoje anos que nasceu em Lisboa, João Duarte, empresário e apoderado. 24 de setembro de 1959, no Campo Pequeno, num festival taurino, António dos Santos estoqueou um touro de Pedrosa, foi condenado, mas a pena foi suspensa. Também faz hoje anos que nasceu, em 1978, em Madrid, Miguel Abelhã, matador de touros, que a 10 de setembro de 2019 foi nomeado pela Comunidade de Madrid diretor do Centro de Assuntos Taurinos, um assunto a que voltaremos, como disse, de hoje a 8 dias. 24 de setembro de 1992, no Campo Pequeno, despediu-se das arenas o saudoso José João Zoio. Amanhã faz anos que nasceu, a 25 de setembro de 1932, em Alenquer, comentarista o homem das efemérides, nosso particular amigo, Joaquim Tapada. Que tenha um dia muito feliz. 25 de setembro do ano 2000, em Lagos, aos 82 anos de idade, morreu Francisco Morteira Correia, que foi um cavaleiro em destaque no seu tempo. 26 de setembro de 1948, em Lisboa, morre Eduardo Noronha, autor do primeiro livro de temática tauromáquica publicado em Portugal, intitulado História das Toiradas. 26 de setembro de 1984, em Pozo Blanco, o matador Francisco Rivera Paquirri sofre gravíssima colhida do touro de nome Avispado, da ganaderia de Sayaler e Bandrés, de que vem a falecer. 26 de setembro do ano 2001, em Vila Franca de Xira, é inaugurada, na casa onde nasceu, anos antes, claro, a Casa Museu Mário Coelho. Outra aqui data a assinalar uma partida. 27 de setembro de 1915, em Lisboa, morre Ramalho Artigão, notável professor, jornalista, crítico e escritor, autor de Farpas, crónicas onde enaltece e salienta a beleza da festa de touros. 27 de setembro de 1929, em Madrid, corrida de imprensa, apresenta-se o cavaleiro português João Branco Núncio. 27 de setembro de 1990, em Lisboa, fundação da ganaderia de António Lopes Lampreia. 28 de setembro de 1863, em Lisboa, nascia aquele que veio a ser o rei Dom Carlos, último ganadeiro da Casa de Bragança. 28 de setembro de 1901, inauguração da Praça de Touros Palha Blanco, em Vila Franca de Xira. 28 de setembro de 1947, em Madrid, fundação da ganaderia de José Samuel Lupi. Dia bonito foi o de 28 de setembro de 1958, em Cáceres, Espanha. José Trincheira recebeu de César Girón, perante Manolo Segura, a alternativa, tornando-se o sétimo matador de touros português. 28 de setembro, ano 2002. Em Olmedo, Espanha, acontece o primeiro indulto a um touro de uma ganaderia portuguesa. Coube ao touro Obelisco, da ganaderia de Varela Cruz, lidado pelo matador espanhol José Ortega Cano. Últimas efemérides, esta tão importante, porque nasceu a 29 de setembro de 1874, em Avanca, o professor, aquele que viria a ser o professor Egas Muniz, Prémio Nobel da Medicina em 1949, médico, diplomata, político e académico, sendo um grande aficionado à corrida integral. 29 de setembro de 1997, em Cáceres, Maria Paz Vega recebe de Cristina Sanches a alternativa de matador de touros. Últimas três efemérides. 29 de setembro, ano 2005, data trágica. Colhido por um comboio, quando atravessava em automóvel a linha férrea que atravessava a herdade do Balancho, morre João Diogo Vilaverde, bandarilheiro, apoderado, ganadeiro e empresário. Que descanse em paz. 30 de setembro de 1962, na Maestranza de Sevilha, Armando Soares recebe de Miguel Mateo Miguelin, com o testemunho de Corremontes, a alternativa e passa a ser o nono matador de touros português. E por última despedida, a 30 de setembro do ano 2001, na Praça Palha Blanco, de Carlos Teles, conhecido por Caló, despediu-se de Forgado, despindo a jaqueta. Para que a memória não seja curta, louvável trabalho desenvolvido por Joaquim Tapada, que amanhã faz anos. Um grande abraço desde já. Antes de continuarmos com um pouco mais de conversa com os nossos convidados, vamos aqui homenagear de uma forma muito especial a memória de Nuno Salvação Barreto, através da voz de alguém que ao grupo de Forcados Amadores de Lisboa particularmente muito diz e que, em particular, a Nuno Salvação Barreto também dizia. Vamos ouvir Silêncio, aliás, Saudade, Silêncio e Sombra, ouvir essa voz inconfundível de Teresa Tarouca.
Minha
de dia, em que a luz se perdia, para sempre o som dos teus passos. Desde a tarde desse dia, em que a luz se perdia, para sempre o som dos teus passos. Silêncios do teu olhar, segredos da tua voz. E essa antiga melodia que o vento na ramaria murmurava só para nós. Para nós, lembras-te daquela vez quando eu cantava a teus pés travas que não tinham fim?
Claro que temos que dizer olé para com esta voz inesquecível de Teresa Tarouca. Só recordar alguma efeméride que nos foi enviada há momentos por António Teixeira, um grande aficionado. Recorda que faz hoje 60 anos que José Júlio pisou pela primeira vez a Arena de Las Ventas em Madrid, cortando uma orelha. Também João Moura teve a sua primeira atuação em público em Porto Alegre com 10 anos de idade. Faz hoje 49 anos que lá vai essa tarde. Vítor Mendes faz hoje anos que se despediu, faz hoje anos 20 anos que se despediu no Campo Pequeno, lidando 3 touros e João Moura outros 3. E por último, em 2015, às 10 da noite, uma novilhada com novos valores a cavalo lidaram Parreirita Cigana e Francisco Parreira, novilheiros Diogo Peseiro e Juanito. Faz hoje 4 anos. Pedro Maria Gomes e José Luís Gomes. Uma pergunta inevitável. Primeiro, ou mais suspeito, José Luís Gomes, vais-te fardar? Vais pagar na sexta-feira?
Os touros é que mandam.
Mas há uma predisposição?
Não. Se me fardo, o cabo pode contar comigo. E eu posso contar.
Pedro, vais pagar?
Se Deus quiser, sim.
Cabo,
tenho
se
ideia,
calhar,
a ideia disso.
Abrir a corrida.
Não sei, vamos ver.
Nem sempre é assim, mas também é uma tradição.
Nem sempre é assim a tradição, mas vamos ver, à medida que os touros forem saindo, vamos ver qual é que é o touro que eu vou pegar.
Já sabem, na próxima sexta-feira, 21h10, Corrida das Bodas de Diamante do Grupo Forcados Amadores de Lisboa. Um curro de touros da ganaderia mãe das ganaderias portuguesas, Pinto Barreiros. Único grupo em praça, os Amadores de Lisboa. Em noite muito especial, Bodas de Diamante. Cavaleiros de João Moura Filho, João Ribeiro Teles Filho e Francisco Palha. De recordar que em Vila Franca de Xira, no dia 28, que é sábado, das 7:30 da tarde às 10:30 da noite, decorre a Sexta-feira das Sopas, numa organização do Clube Taurino Vilafranquense. Participam a tertúlia, com sopa de vidro, cuidado, Liga dos Combatentes, creme de aves com caril, o natural, sopa ao lavrador, os amigos do Dedal e do Tinto, sopa da pedra, Clube Taurino Vilafranquense, sopa de tomate. Organização, como disse, Clube Taurino Vilafranquense. Local do evento, Mercado Municipal. Isto no próximo sábado, dia 28, das 7:30 da tarde às 10:30 da noite. Uma festa feliz é o que eu desejo. A Sexta-feira das Sopas é a tradição. Estamos a despedir-nos. Aí está o Passo Doble Virgem de Macarena. Assim, muito rápido, muito rápido. Zé Luís, despede-te.
Boa noite a todos.
Já não era da mão. Boa noite.
E até sexta-feira.
Obrigado por teres vindo.
Obrigado nós.
Pedro, em breve oportunidade, havemos de fazer o rescaldo dessa noite, de próxima sexta-feira, para sabermos que projetos alimentas para o futuro dos Amadores de Lisboa. Agora, acabadinhos de fazer 75 anos, estão nessa temporada, muito há ainda a fazer e a esperar dos Amadores de Lisboa. Uma despedida muito rápida.
Eu desafio todos os aficionados a presenciarem e a testemunharem na próxima sexta-feira os 75 anos do Grupo de Lisboa, que é uma escola de vida.
Amigos, fiquem bem, tenham saúde e sorte. Se não for antes, até sexta-feira à noite no Campo Pequeno. Um grande abraço para todos vós.